Senador Pimentel, presidente da sessão, senhores senadores, senhores e senhoras que nos ouvem pela Rádio Senado, nos assistem pela Rádio Senado, vou continuar, presidente, na linha iniciada aqui pelo meu caro senador Benedito Lira, que fez alusão a uma importantíssima reunião que tivemos nesta manhã na presidência do Senado, sob a direção do presidente José Sarney, com a presença dos governadores da Amazônia, todos os governadores do norte do país e dos governadores do Nordeste. Já foi muito dito aqui a principal razão e argumentação dessa reunião sobre a redistribuição dos royalties do petróleo no Brasil, que é uma exigência em relação, em especial em relação ao nosso Pacto Federativo. E já foi dito aqui também que nós, o PSOL, assinamos junto a proposta apresentada pelo senador Agripino Maia, do Democrata, que considera fundamental que até, no máximo, dia 13 de julho, nós temos um limite para apreciar o veto ao projeto que foi anteriormente votado na Câmara e no Senado e que foi posteriormente votado pelo presidente, vetado pelo presidente da República. Mas eu queria, e nesse debate que nós tivemos nesta manhã, um outro tema, presidente, também foi tratado e traçado, que foi a atual repartição do Fundo de Participação dos Estados. Eu quero suscitar novamente esse tema aqui na tribuna do Senado, já o fiz outras vezes, e considero que essas duas questões, a repartição dos royalties do petróleo e a rediscussão sobre as atuais alíquotas do Fundo de Participação dos Estados, são temas centrais para nós debatermos em relação ao nosso atual Pacto Federativo e debatermos por aqui. Eu quero retomar do que já foi decidido anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, presidente, declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar 62 de 1989. Este artigo 2º é o que trata claramente a Lei Complementar 62, é a lei derivada da Constituição de 1988, que regulamenta a repartição dos recursos das alíquotas do Fundo de Participação dos Estados. E é o artigo 2º dessa lei que trata da atual partilha do FPE. A decisão do STF vai mais adiante. Ela estabeleceu prazo até 31 de dezembro de 2012 para que o Legislativo, o Parlamento Brasileiro, a Câmara e o Senado, sanasse o problema. Ora, veja, presidente, a dimensão dessa decisão do STF, segundo alguns constitucionalistas, dá conta que se por acaso chegarmos até dezembro de 2012 e nós não tivermos legislado sobre o Fundo de Participação dos Estados, é legítimo a União. Aliás, é legítimo não, é necessário e por determinação judicial, a União terá que suspender a distribuição do FPE, porque a atual repartição dos recursos do FPE já foi declarada inconstitucional e o STF já deu prazo para que esta Casa e a Câmara dos Deputados revisse a atual repartição. Para o meu Estado, isso tem um impacto central. O Amapá, no Amapá, o FPE significa nada mais, nada menos do que 65% da receita total. Estudos do professor Charles Shelala, conhecido economista amapaense, dão conta que o Amapá é o estado da federação em que o papel do Estado na macroeconomia é maior e mais forte dentre todos os estados da Federação Brasileira. A arrecadação do ICMS no meu estado representa 4,5 vezes superior à arrecadação do ICMS. E dizendo isso, e eu digo isso para argumentar que, mesmo assim, é aquém do que o Amapá e muitos outros estados da federação merecem receber. E explico por quê. Porque o FPE foi criado em 1967. O critério de criação do FPE foi o seguinte: os estados que têm arrecadação própria de ICMS maior deveriam ter um FPE menor. E os estados que tivessem uma arrecadação própria de ICMS menor deveriam ter um FPE maior. O FPE foi constituído, então, a partir da seguinte ideia: é o bolo das transferências constitucionais que deve ser repartido por 27 irmãos. Só que, como proclama a nossa Constituição de 1988, se você tratar os iguais igualmente, você não promoverá igualdade, mas promoverá desigualdade, então essa repartição não pode ser igualitariamente. É o princípio constitucional da desigualdade positiva que é trazido para esse debate concretamente. Em virtude do seguinte: esse bolo não pode ser partido igualmente, igualitariamente sobre os 27 estados, porque o FPE foi instituído como um instrumento do nosso Pacto Federativo, aliás, o principal instrumento econômico do Pacto Federativo Brasileiro, e, complementarmente, um instrumento de indução ao desenvolvimento daquelas regiões do país mais distantes, mais pobres e com mais dificuldades de arrecadação própria de ICMS. Foi esse o princípio da instituição do FPE. O Supremo Tribunal Federal, presidente, declarou a lei complementar 62/89. Aliás, antes disso, é importante nós recuperarmos a repartição de recursos segundo a lei complementar 62/89. A repartição segundo a lei complementar 62 é a seguinte: 85% às unidades da federação integrantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 15% às unidades da federação integrantes das regiões Sul e Sudeste. Qual o problema? E aí, nos parágrafos seguintes, primeiro, segundo e terceiro da lei, a lei estabelecia os critérios da distribuição dos recursos do FPE. Qual o problema desse cálculo, presidente? O problema, e foi inclusive por isso que o Supremo Tribunal declarou inconstitucional, que esses critérios apresentados pela Lei Complementar 62, ela estabelece um congelamento estanque das alíquotas de repartição dos recursos do FPE. E esse congelamento não se justifica, porque, veja, o estado que tinha uma arrecadação própria de ICMS maior em 1967 ou em 1988, em 2010 pode não ter essa arrecadação maior. E os estados que não tinham podem passar a ter. Ou seja, não há razão dos critérios da repartição dos recursos do fundo serem estanques, serem congelados. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o Congresso Nacional deveria, há muito tempo, ter resolvido essa questão. Deveria, na verdade, desde o advento da lei complementar, desde logo após a lei complementar 62/89 e a constatação desses problemas, o Congresso deveria ter resolvido e ter legislado novamente sobre essa matéria, o que não aconteceu. Bom, além disso, a lei complementar 62 abandonou qualquer critério dinâmico, como, por exemplo, as variações relativas a produto e população, e abandonou os critérios que produzissem uma equalização consequente do FPE. O resultado disso é que nós temos um ranking congelado desde 1967 na atual pactuação da transferência de recursos do fundo. Esse congelamento nesse ranking, esse congelamento dos critérios que foi feito pela Lei Complementar 62/89, de forma estanque, foi abertura para um conjunto de injustiças que, posteriormente, foi o resultado da declaração de inconstitucionalidade do Pacto Supremo Tribunal Federal. O atual ranking aponta, por exemplo, injustiças do tipo: o nosso querido estado de São Paulo é o 26º da federação na partição dos recursos do FPE. Recebe 469,6 milhões, 469 milhões e 600. É lógico que tem, e tem, o ICMS, o FPE, deve representar o quê? 2, 3% do estado de São Paulo. Entretanto, pela lógica atual, o estado de São Paulo, pelo grau de industrialização e pela autonomia que o ICMS lá teve na sua arrecadação própria, está recebendo até a mais do que deveria. E, com isso, prejudicando os demais estados na repartição. A relação ICMS-FPE no estado de São Paulo é de 158,43. Para se ter uma ideia, por exemplo, em outros estados como o nosso querido Ceará, a relação é de 1,35. Esse é um dos dados que mostram, que comprovam completamente as distorções do atual sistema de partilha. Diante disso, no ano passado, em março de 2010, o Conselho Nacional de Política Fazendária, Conselho dos todos os secretários de Fazenda do Brasil, criou um grupo de trabalho para tratar do tema, o Grupo de Estudos sobre o FPE. Esse grupo, criado em 2010, teve como função estudar alternativas para propor aos secretários da Fazenda e para propor aos estados para apresentar uma nova proposta, uma nova alternativa de repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. E qual era o mérito dessa proposta do Conselho Nacional de Política Fazendária? Bom, o mérito era o seguinte: primeiro, estabelecer um critério de custo. Primeiro, critério territorial, o percentual da área em relação ao total do Brasil. Segundo, estabelecer um critério populacional, o percentual em relação ao total do Brasil, com os limites estabelecidos pelo CTN, pelo Código Tributário Nacional, limites mínimo de 2% e máximo de 10%. Estabelecia um critério social, distância do maior para o menor IDH. E estabelecia um outro critério social, que era o inverso da renda per capita, ou seja, quanto a renda per capita fosse menor, maior seria a transferência de recursos do FPE. E estabelecia um critério econômico, ou seja, que esse critério econômico seria o produto interno bruto inverso com limite de 10%. E trazia também um critério fundamental, que era o critério ambiental, o percentual de área total protegida em relação à área total do estado. Esse critério ambiental envolvia unidades de conservação, áreas indígenas, áreas de proteção integral e uso sustentável. Estabelecia isso como um critério para a transferência maior dos recursos do FPE. Veja a importância deste critério ambiental em um país como o nosso, que está às vésperas de sediar a Conferência Mundial do Meio Ambiente, a Rio+20. Em razão disso, senhor presidente, senhores senadores, eu e o senador Romero Jucá apresentamos um projeto baseado nos critérios do grupo, dos critérios estabelecidos pelo Grupo de Estudo de Política Fazendária, do Conselho Nacional de Política Fazendária. Esse grupo de estudo, a ideia do trabalho, a ideia de absorver o trabalho desse grupo de estudo, incorporou também o critério saneamento básico aos critérios econômicos ambientais, estabelecendo, então, mais esse critério e mantendo a reserva da lei anterior de 85% da repartição dos recursos para os estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste.